Saudações retrô.
Atrasadas. Saudações retrô atrasadas.
Tudo bom, pessoal? Bem-vindo ao 10º episódio do Momento Retrô.
Para aqueles que estavam aguardando aí, enfim, chegou o sorteio
É, dos DVDs,
dos
tá? Quem diria,
DVDs.
chegamos ao 10º episódio, hein, Fernando?
É verdade, hein?
Agora quero ver. Vamos ver. Aliás, tem uma nova surpresa também no finalzinho que a gente vai falar mais tarde aí. Primeira coisa, desculpas pelo atraso absurdo, que dessa vez nós extrapolamos um atraso aí por causa do final do ano, entrada aí. E um dos motivos é porque eu estava viajando. Depois de 3 anos, tirei umas férias aí. E aí nós, para encaixar depois a agenda no começo de ano de novo, né, Fernanda? Aí foi complicado aí, nós estamos correndo aí para fazer essa gravação.
É verdade.
Mas estamos aí.
Marcamos aí umas duas ou três vezes e não conseguimos aí nos reunir em horário hábil
É.
para fazer a gravação.
Estamos à 1 da manhã gravando.
Começando a gravar.
Mas tudo bem, tudo bem.
Nossos agradecimentos ao
É, o
especialista.
especialista, que faz tempo que a gente não agradece também, né?
É claro.
Que nos hospeda aí. E também agradecer os ouvintes aí que mandaram bastante e-mail sobre o último episódio, o nono com a Bia Kunze, que teve uma repercussão aí bem legal. Muita gente gostou. O pessoal, o público do podcast da Bia também mandou muito e-mail pra gente adorando, agradecendo, que foi bem legal e.
Bia Kunze que andou aparecendo na mídia aí, né? Apareceu
É, ela saiu na
no
Infizame.
Infizame e tudo mais.
É, a garota
Parabéns,
sem
Bia.
fio. Então, falaremos hoje sobre. É, na verdade, a gente vai fazer um programa um pouco diferente, porque como a gente vai fazer o sorteio, e no final, vamos falar, né? No
É, a
final.
gente vai colocar para vocês alguns dos nossos erros
De
de
gravação.
gravação,
É,
é.
porque sempre sobrava o erro e eu. Né, a gente começava a guardar esses erros para falar, um dia a gente põe no ar e tal. Não sei nem se vai haver novamente esses erros de gravação, porque acho que com a prática, né, Fernanda, a gente acaba errando, parando menos de gravar, cortando menos, porque a gente vai pegando o jeito, né, do
É, nos
negócio.
primeiros episódios, além de uma parte de testes de som e essas coisas todas, a gente acabava tentando melhorar o tempo de gravação. Fazíamos alguns programas que ficavam muito longos,
É.
então a gente acabava tendo que regravar alguns
Editar,
trechos,
né?
alguns assuntos, e entre um corte e outro acabava rolando
Mas acho que vocês
umas
vão gostar
brincadeiras e tudo. Hoje em dia a
dos
gente
erros aí.
grava o programa quase que direto, sem
É,
corte
direto.
nenhum.
Sem muita edição, né? Então nós vamos fazer um programinha um pouco hoje com menos
Diferentes,
assuntos.
né?
É, por causa do sorteio, disso aí também. É, também posso falar um pouco da viagem. Eu fui para roteiro Disney, né? Para quem já foi, sabe como é que é. E aí eu dei uma sapeada também.
E que, de certa forma, é um pouco de momento retrô, porque todos
É,
nós já
claro.
tivemos a
Fase
nossa
Disney.
fase Disney. Aqueles que conseguiram
É.
ir até a Terra conhecer o Mickey
É.
vão matar saudades. E aqueles que não conseguiram ainda visitar o Mickey, de certa forma, vivenciaram aí, porque.
Aliás, podem mandar curiosidades. Tem gente que às vezes vai para esses parques, consegue, tem a oportunidade de viajar, acontece algumas bizarrices, algumas coisas
É
engraçadas e manda. A
verdade.
gente mesmo tem algumas histórias boas aí da viagem, né?
É muito legal, porque quando a gente fala que foi para Disney, não é que foi para Disney. Tem uma série de parques temáticos, então a gente acaba vivenciando todos esses filmes aí que a gente fala aqui no Momento Retrô. Tem lá suas atrações, seus brinquedos. Bom, acho que podemos até começar com isso, né?
Sobre o que é a viagem?
É.
Vamos falar sobre a viagem?
Vamos falar
Quer
sobre
que eu
a
fale
viagem.
sobre a viagem? Tá bom, vamos lá.
O que você esbarrou lá que... Bom, eu e o Paulo tivemos em Miami, ali em Orlando, nos parques, quando tínhamos 21 anos. Isso já
23,
fazem
né? Não,
23, no,
93.
93?
É, 93, é,
Bom, tô
21
fazendo
anos.
15 anos. É, eu lembro que a gente podia beber.
É,
Tínhamos
então a gente
21 anos, a gente
é mais de
tava.
21 anos, é verdade. Na verdade, assim, eu tenho uma recordação muito boa com o Fernando, né, de uma amizade desde o começo de faculdade. E para ele, assim como ele, como para ele, para mim, foram a primeira oportunidade que nós tivemos de viajar para Disney. Muita gente consegue ir na adolescência, quando é
De
mais novo,
viajar
até
para fora do
criança,
país.
para fora do país. Foi a primeira viagem internacional minha e dele. E assim, eu tenho a felicidade, eu posso falar de ter viajado com ele e ter conhecido, né, se deslumbrado com tudo aquilo lá, que é legal. É a primeira vez com ele, pra gente foi uma descoberta junto. Isso é engraçado porque foi uma descoberta junto, não como criança, né? Já como pessoas
Como
que podem
adulto,
beber, né? Que a gente podia beber naquela época.
você, eu lembro que da vez que, da outra vez que nós fomos para lá, tinha uma fábrica, um showroom da Budweiser dentro de um dos parques. Não me
No
lembro
Busch
especificamente.
Gardens.
Busch Gardens.
Isso, não
Tinha um
tem
showroom da.
mais.
Ah,
Não
não
tem.
tem mais
Porque
aquela
assim, ó,
história
pessoal,
de
precisa
beber de
entender.
graça?
Para quem não conhece, é o seguinte: a Budweiser é uma das detentoras do Busch Gardens e do SeaWorld. O Busch Gardens é um parque de montanha-russa, né? Tem muito brinquedo adrenalina, brinquedo de montanha-russa, essas coisas.
Show de bola, é o parque
E
mais
nós não
legal que tem.
sabíamos, quando a gente chegou lá, a Budweiser servia direto da fonte, podemos dizer assim, em chopeiras, cerveja à vontade para quem fosse maior de 21. Era uma cortesia da Budweiser. Inclusive, eram três cervejas e três experimentais, né? Que a gente dava até uma nota lá. Tal. Eles estavam fazendo uma avaliação. E a Bud Light era uma delas que estavam fazendo o teste.
Fazendo teste.
E a gente pegou um calor lá de 40 graus, que a gente foi em pleno verão
Na
lá.
sombra, na
É.
sombra.
Com. Chegamos a pegar 98% de umidade em Washington, lembra? A gente desceu lá e tava. Então, assim, como eu e o Fernando. E a excursão? A gente foi numa excursão Tia Augusta. A excursão assim, era dividida entre as criançadas e adolescentes e o pessoal mais velho.
Não, era assim, ó, quando a gente resolveu ir para os Estados Unidos, a gente nunca tinha saído do país. O Paulo queria muito conhecer a Disney, especificamente a Disney. E eu queria conhecer, por exemplo, Nova York. Então a gente acabou optando por um pacote
Que englobava os dois, né? Passava Nova York, Washington e Orlando.
e que tinha um apelo de um público não muito infantil. Então a gente pegou uma excursão que ia para Nova York, Washington, que a
É.
gente pensou, pô, vai ter uma galera mais velha e tal. Realmente tinha. Tinha a galera de
Mas era
50
o oposto,
anos,
é.
era,
O
tinha a galera
pessoal
de
de
50
50.
anos e a molecadinha
É,
de
e a gente tava
16,
no
17
intermédio, a gente
anos.
tava no intermédio. Então a gente acabou sendo com o pessoal até mais velho. E aí, por exemplo, na Bud, nesse parque, foi uma coisa, porque a gente pegava a cerveja, eu e o Fernando, ia pra fila. Ficava tomando cerveja. Um
Tomando na
copo, né, um em
fila.
cada, assim, a gente segurava um copo em cada mão, cada um. Ia tomando.
E a molecada que tava com a gente.
É,
Pedindo, pelo
passando
amor
mal,
de
né?
Deus, me dá um
Inclusive,
golinho.
teve um negócio engraçado que eu fui, uma menina da excursão, que era adolescente, já tem uns 17, 18 anos, pediu um gole pra mim. E eu, na inocência, ofereci pra ela. A guia deu um tapa na minha mão, lembra isso? Na fila da montanha russa lá. Voou
Não
cerveja
faça
pra todo lado,
isso.
aí juntou segurança, porque eu tinha oferecido bebida pra uma menor de 21, e lá nos Estados Unidos as coisas funcionam, né?
Estamos
Foi um.
acostumados com o famoso jeitinho brasileiro, que lei não vale,
E aí
às
a guia
vezes
da Tia
não
Augusta
vale
sempre
nada.
teve que se desdobrar. Ela só falava pra mim: não fala inglês. Você não sabe inglês. Aí ela falava lá. Aí ela falou, conseguiu convencer o segurança de que no Brasil é 18 anos e eu achei que era 18 anos lá também.
Você
Acabou dando
lembra que você
certo.
conheceu a tia Augusta, né?
É,
Você ainda
conheci a
tem a
menina.
foto com a tia Augusta?
Ah,
Aquele
devo
sorriso
ter.
plástico dela?
Sei lá. A tia Augusta, nem sei se tem, mas tem ainda, tem a agência dela.
Não sei.
Tem. E aí foi uma das coisas curiosas e bizarras que aconteceram lá, né? Eu lembro também do episódio do Medieval Times, lembra do episódio? Porque assim, o Medieval
Lembro.
Times, pra quem não conhece, é um restaurante temático. Você senta como se fosse uma arena, aí os cavaleiros, assim, é dividido por várias cores. Você senta num setor, lá a nossa cor, sei lá, era
Você
azul,
vai ver um
né?
duelo, você vai assistir um
É.
duelo medieval. São
Medieval, aí
quatro
são
cavaleiros.
seis cavaleiros. Eram três e três cada um.
Tá, e
Cada um de uma cor,
você vai
aí.
torcer para um dos cavaleiros.
E a comida é servida como nos tempos medievais, quer dizer, não tem talheres. Então é uma festa, né? Você pega frango com a mão, despedaça.
Toma sopa igual.
Uma caneca, uma cumbuca, né?
Era uma cumbuca
De ferro.
com. Era uma frigideirazinha que você tomava sopa de ferro,
E
tudo.
eu lembro que assim, nós chegamos lá. E eles deram
E tinha
Coca-Cola
tomar
pra gente.
vinho.
E a gente quer sangria. E aí a gente
Sangria.
falou assim: a gente quer sangria. Aí o garçom pegou e falou: não, mas sangria é pra maior. A gente falou: não, a gente é. E a gente tava com o xerox do passaporte. Que o passaporte tava no hotel, lembra?
E o
Aí
cara não queria
o cara
aceitar.
deu risada. O Fernando ficou louco da vida que o cara deu risada, achando que a gente tava brincando com ele. Aí nós chamamos a guia, falamos: ó, nós queremos beber bebida, sangria. E o cara não quer oferecer, e o cara não quer servir pra gente. Eu sei que ela foi falar na gerência lá, sei lá, daqui a pouco o cara veio com duas jarras, lembra disso? De sangria, pediu
De
mil
champ.
desculpas pra gente, que não sei o que lá, que ele achou que a gente era menor de 21, não sei o que lá. Meu, só sei que a gente tomou aquela jarra lá, a gente tava pulando quase na arena pra brigar com o cara que tava perdendo lá,
E a molecada
né?
enchendo a cara de Coca-Cola.
Foi até
Nossa,
engraçado.
aquilo tornava mais gostoso ainda o.
E essa história, com essa viagem aí tem história, rapaz. Porque assim, ó, nós chegamos em Nova York e houve aquele atentado na garagem do World Trade Center, lembra?
O primeiro atentado, né, cara?
Do carro bomba, a gente tava olhando pra Estátua da Liberdade quando aconteceu, lembra? Que deu um bloqueio na cidade. Vocês têm uma ideia? O guia brasileiro que morava em Nova York tava tenso.
Não, tava todo mundo tenso em Nova York. A gente desceu em Nova York, as ruas
Tava
meio que
vazia.
vazias,
Parecia coisa de
cara.
filme de terror, né?
Porque era assim, foi na Primeira Guerra do Golfo, então era feriado. E a gente desceu em Nova York no feriado de 4 de julho.
É
E o
verdade.
Saddam tinha prometido.
Isolar Manhattan, é.
Não, tinha prometido um presente especial para a cidade. Ele falou: não, fogos de artifício pode deixar aqui comigo. Quer dizer, então a cidade estava de sobreaviso, estava, sei
Em
lá,
alerta,
DEFCON,
né?
qualquer coisa lá. Então, qualquer barulho que acontecia na cidade, a gente estava vendo a Estátua da Liberdade, caiu alguma coisa, sei lá, alguma coisa de
É
construção,
verdade.
rolou um barulho, ficou todo
O
mundo
guia
lá dentro.
pulava, o Fernando falava, esse cara tá tenso,
É,
velho.
né? E a gente perguntou, meu, o que que tá acontecendo? Aí o cara, não é, sabe o que que é, né?
É, aí uma hora a gente puxou ele de canto lá
É, e o
e
cara contou
conversou
pra
com ele.
gente.
Aí ele
Você
falou.
lembra, meu, aconteceu um fato curioso, cara. A gente babando na frente daquele Plaza Hotel em Nova York, com umas
Ah,
limousines,
é
pô, nunca tinha
verdade.
visto limousine. E eu, na maior cara de pau, fui conversar com o motorista da limousine. Era um brasileiro.
É.
Cara, a
Ou oh, é
gente.
mesmo?
Era um brasileiro,
A
chamava-se
gente.
Francisco.
Você lembra o nome dele?
Chamava-se
Bomba,
Francisco. Lembro
Francisco?
da cara dele.
Então, mas a gente. Eu lembro que aí nós começamos a puxar papo com ele. E ele levou a gente pra passeio de limousine. E
A
ele
gente
arrumou mais um outro brasileiro.
fretou duas limousines, uma preta e uma branca. Pusemos todo mundo da excursão dentro, a
É.
molecadinha que queria. E eu lembro que custou 6 dólares para cada um.
Você lembra o valor? 6
Lembro.
dólares. Porque eu lembro que era assim: ele falou, ah, quero conversar com vocês, vamos dar a volta e tal. Ah, vou cobrar o custo
Da
da
gasolina.
limusine, da gasolina. Aí dava 6
Ou
dólares cada
era o
um.
custo da
É.
loja, alguma coisa
E
assim.
aí nós ficamos andando em Manhattan pra caramba, né? Nós demos volta na Quinta Avenida, ficamos voltando.
Ah, 4 de julho. Duas limousines, uma preta e uma branca, andando.
É. Não, eu lembro que foi engraçado assim: a gente parou na frente do hotel. Com as duas limousines, e a excursão tava lá fora esperando para ir fazer a caminhada para não sei aonde, para ir para Broadway, não sei o que lá.
A molecadinha que não
É,
quis ir,
aí
né?
parou as limousines, ficou todo mundo olhando pra
É,
gente,
porque o cara
abrimos a
deixou a
porta,
gente no hotel.
aí a gente abriu a porta, os caras, ah, o que vocês estão fazendo com essa limousine? Tiraram o moço, acharam que era alguém famoso. Aí eu falei, vamos entrar aí que nós vamos dar uma volta, a gente
Eu
sai
não me
conversando.
lembro o nome. Você lembra que tinha um rapaz deficiente na excursão?
Lembro, lembro,
Eu
lembro.
lembro da alegria do
É.
molequinho no teto solar. Eu
É,
acho que eu
lá
tenho uma
na Quinta
foto dele
Avenida, na Quinta Avenida, ele
ainda.
saiu no tanto celular. Foi bem legal. Inclusive, o cara deixou a gente se servir de bebida, lembra? Dentro do. Nossa, foi louco. E ele queria que a gente fosse sair na balada à noite ainda. Ele falou, vou passar aqui a noite pra gente sair. Eu
Acabou não
falei, não,
rolando.
é, acabou não dando certo por causa da excursão. Mas é, foi. Ih, tem.
Era aquela época que era moda usar coisa do Hard Rock Café.
Ah, é, verdade. Aliás, Hard Rock Café. Nos anos 80, anos 90, era o um must usar uma camiseta Hard Rock
Hard Rock
Café. Aí tinha
Café
um lugar, né? Las Vegas, Orlando,
com
Nova
chinchina.
York. Aí os caras começaram a falsificar, né? Tinha, eu lembro que
É,
tinha
com
África
chinchina.
com xixi.
Hard Rock Café PQP.
É, era
A galera.
verdade, né?
E quando a gente foi para lá, tava inaugurando, ou tinha acabado de inaugurar, o Planet Hollywood, lembra? Que
Ah, é.
era o restaurante do Stallone,
Do
do
Schwarzenegger,
Schwarzenegger e
Bruce
do
Willis e a
Bruce
Demi Moore.
Willis. A Demi Moore era sócia?
Era sócio.
Bom, era a esposa do
É,
Bruce
teve
Willis.
umas bizarrices lá. Como tava, a cidade estava vazia, nós chegamos no restaurante do Planet Hollywood, nós vimos a Sheryl Stone jantando. Lembra disso? De longe,
Lembro.
cercada de segurança, a gente falou: vamos, não vamos pedir autógrafo, vamos, vamos, vamos. E era no tempo de Instinto Selvagem, né? Era uma época.
Pagamos o maior mico na
É,
conta.
pagamos. Ah, é, esquecemos da gorjeta que não está inclusa.
Bom, para quem nunca foi para lá, aqui no Brasil tudo que você vai comprar vem na continha o 10%, né? Lá não vem, lá vem o imposto. Você sabe quanto você está pagando de imposto. Então você comeu lá um x-salada, vem na conta x-salada,
É. É, aí
e
você
embaixo
paga.
vem discriminado quanto que é imposto. Nós achamos que aquilo era os 10% do garçom. E na verdade, o que você dá de gorjeta,
Gorjeta
que
é a
não é
mais.
obrigatório, é mais ou menos o mesmo valor do imposto. Então você vê o valor do imposto, você dobra e dá de gorjeta para o cara. A gente colocou o valor, única e exclusivamente o valor do dinheiro. Quando voltou o troco, supostamente nós deveríamos deixar a gorjeta gorda no valor do imposto. A gente deixou só as moedinhas. O garçom devolveu. O garçom devolveu.
Eu lembro que eu assim, ó, dois caipiras na marca. Eu lembro da gente.
Primo cruzado.
Voltando pro hotel sem entender porcaria nenhuma.
Não, e a guia, garçom.
É, que o garçom. O garçom foi mal educado. Tal. Aí a guia falou: mas vocês deixaram gorjeta pra ele? Eu falei, deixamos, tava lá, não, aquilo é só imposto.
É, a gente falou, o garçom foi mal educado, a gente deixou as gorjetas, ele não quis, como assim?
Foi engraçado. É, tem várias historinhas nessa viagem também. A gente foi no show da Whitney Houston em Miami, né, que tava tendo no hotel.
Isso foi bom.
Também. Ninguém acreditou, foi só eu, o Fernando e uma menina
da excursão. Foi na época do guarda-costa, né?
Foi bem nessa época. Porque o engraçado é que nós chegamos no hotel, o filho do Tio Augusto entrou no ônibus quando a gente encostou no hotel. A gente recebeu um upgrade do hotel porque nosso hotel tava cheio, a gente foi parar no Hyatt.
Nossa, a gente pegou um hotel show.
É, o Hyatt. Cara. E aí ele entrou e falou: olha, tá tendo um show da Whitney Houston, meio privativo, que é um beneficente, tal, tal, tal. A turma deu risada e achou que ele tava brincando, que ele entrou brincando e tal. Aí eu e o Fernando pagamos pra ver, e uma menina. E fomos no auditório, que era do outro lado do hotel, e realmente ela tava tendo show. E a gente ficou lá esperando, falou: ah, vou esperar abrir as portas, a gente pega alguma coisa. Aí um segurança veio e falou: pronto, fomos expulsos, né? A gente de bermuda, camiseta regata. O cara pegou a gente e falou: vai levar a gente pro hotel de novo, né? O cara abriu e deixou a gente na frente do palco.
Era a última música, era a música do guarda tema costas, do filme do guarda-costas, já era o bis do bis do bis do juro que depois dessa eu vou embora. Já tava no meio da música, o cara abriu e deixou todo mundo entrar.
Não, e tava todo mundo interno e gravata, a gente entrou de bermuda e na frente do palco. Você lembra que ela até acenou pra gente? Aí nós entramos, nós fomos pra trás na escada pra bater foto. Falei: Fernando, vai fundo.
Não podia bater foto.
Aí não sabia, Fernando saiu descarregando a máquina. Aí o segurança meteu a mão na máquina dele e ele puxava do lado. No final do show, na última música, o cara brigando com o Fernando, puxando pra cá. Não, é meu, não sei o que lá.
E eu não tenho, nenhuma foto, acho que foi um
queimou filme, todas.
Queimou, né?
Aí depois da excursão ninguém acreditava que a gente tinha ido. Viu, pessoal? A gente foi.
Isso foi antes da Whitney Houston estar no estado deplorável.
Aquela, e antes das câmeras digitais, né?
E antes das câmeras digitais
35mm, só não tinha isso aí. Mas foi legal, eu tenho boas lembranças. Então, agora nessa viagem, para mim foi um revival.
Foi o seu momento retrô?
É, foi um momento retrô, né, assim... Também, claro que pelo próprio podcast e tal, eu também dei uma fuçada em coisas retrôs que a gente... né, procurando assunto, material, porque também é legal a gente ver. Essa viagem foi um pouco diferente, porque eu fui mais com o intuito de levar minha filhinha, 2 anos, para ver as coisas, então a gente foca os parques um pouco diferente. Mas é engraçado o saudosismo que dá, que eu já tinha ido com o Fernando em 93.
Ainda tem aquela cumba, aquela montanha russa malucona, que você
fica com os pés no Busch Gardens, tem uma chamada Sheikra agora.
Sheikra?
Que ela para na queda, ela vira 90 graus, você fica pendurado, ela trava antes da queda. Trava com
aí,
você
aí desce solta. Fazendo a curva.
Aí ela solta fazendo loop.
Então, mas ela desce, faz uma curva.
É, ela é meio maluca, ela puxa pra trás, assim, é bem legal. E algumas coisas que eu vi lá que foram legais, né, falando em retrô, pra quem for lá, quer viver momento retrô, vai na apresentação de Indiana Jones.
Nossa, ainda tem, cara?
É, ainda tem. E o De Volta ao Futuro?
Indiana Jones é aquela cena do avião ainda.
É. O cara faz um ensaio, como se estivesse gravando.
Da luta do avião.
E o De Volta ao Futuro, na Universal Studios, também é muito legal para quem gosta. A gente gravou o especial do De Volta ao Futuro. É muito legal.
Eu tirei uma foto... Cinema 180.
Eu tirei uma foto com o Doc Brown lá, o rapaz interpretando lá. E o brinquedo tá para fechar. Realmente, eles vão fechar o De Volta ao Futuro. Eu não sei se conseguiram prorrogar, tal, teve um protesto de fãs.
Ah, mas acho que a gente falou disso quando a gente falou do filme.
A gente comentou, mas do filme. Mas e realmente eu fui lá e perguntei, e o pessoal tá falando que realmente está programado para o fechamento da atração. E vale muito a pena. Você entra no DeLorean, faz todos os negócios lá. Além dos famosos ET, né? Que foi Tubarão, que é muito retrô, né? E agora tem um brinquedo chamado A Múmia, que já não é tão retrô, que é sobre o filme A Múmia. Que também é bem legal, é uma montanha-russa no escuro, para, pega fogo no teto, aí vem
as
múmias,
é bem legal. Aliás, a gente falar de Tubarão, tava passando esses dias num dos canais a cabo aí.
Tubarão eu não tinha ido no brinquedo da outra vez que nós fomos.
Eu não me lembro de
ter isso. Bom, eu fui a primeira vez.
Se tem hoje, devia ter naquela época.
Mas é legal. Tem alguns brinquedos bem legais, assim, como Jurassic Park, né? Tô focando mais a parte de... Ah, tem uma apresentação, quando a gente foi lá, Lucy, lembra da Lucy LeBeau?
Lucy LeBeau.
Então, do I Love Lucy, que é bem retrô, né? Na Universal agora existe um museu em homenagem a ela, porque nós fomos, ela ainda era viva, né? Agora existe um museu e existe uma apresentação com uma dublê dela, do marido dela, na rua.
Viva ainda?
Não, ela faleceu. E é bem legal, viu? Eu vi
Mas
uns
ela é da década de
pedacinhos.
50 e 60, não é?
É, começou quando era preto e branco, tá? Mas é bem legal a apresentaçãozinha que eles fazem na rua. Então tem, agora óbvio, tem os brinquedos mais novos que são Shrek, Twister, que não tinha na nossa época. O metrô
Ah, é.
continua lá, que era do terremoto, sobre o filme Terremoto também, que é bem legal, que simula um terremoto no metrô. Bom, vou ficar falando de brinquedo que é propaganda de. Algumas coisas que eu vi retrô lá que eu achei engraçada. Primeiro, eu fui na Virgin Mega Store procurar boxes de DVD retrô e livros. Ah, uma coisa, pessoal, comprei o livro do Michael J. Fox, Lucky Man. Que ele fala sobre o problema de Parkinson, que a gente falou no especial lá. Eu achei o livro, comprei, bem legal, tô lendo. Depois eu passo um reviewzinho, review do que fala sobre o livro. Na Virgin Mega Store tem muito box DVD. Eu achei que a gente tivesse bastante coisa sobre aqui, sobre série, principalmente e tal. Mas olha, você olha lá, Fernando, é
Ah, mas até
um.
porque tem um volume de séries que
Eu
nem
sei, mas
chega
as
no
séries
Brasil.
retrô, eles estão relançando. As séries atuais ter box é normal. Mas você vê séries como, sei lá, o Kojak, que eu vi lá,
Entendi.
Família dos Waltons lá, lembra aquela série?
Boa noite, John Boy.
Agente
Boa noite,
86.
Mary Ellen.
É, bastante séries antigas que aquele acho que eles nem pensam em lançar, porque não sabem se vão ter retorno. Lá eles têm lançado muita coisa preto e
Eu
branco.
podia ter pedido para você comprar o box do MASH.
Mesh, é mesmo. É, bom, tá vendo? Não encomendou. Lançou. Mas é bem legal. Ó, uma coisa curiosa, né? Eu acabei indo depois para Oregon, numa família de amigos que tem lá. E eu tava assistindo um jogo de futebol americano lá com o cara lá, que eu tava entendendo muito bem o jogo, mas aquela coisa, né? E eu vi um programa que depois eu baixei para ver, que eu acho que você vai achar curioso, filho. Por quê? É assim. É um programa. Sabe reality show? É um reality show que envolve pessoas famosas que passam por um treinamento de polícia de verdade e vão para as ruas como policiais, armados e tudo. Então chama Armed and Famous. E aí as pessoas são LaToya Jackson,
Nossa.
aí uma loira que eu não lembro o nome, que é uma campeã de wrestling, de aquelas luta livre feminina. Jack Osborne, filho do Ozzy Osborne.
Nossa, que já é meio psycho, né?
É. E Eric Estrada.
Meu
O que eu ria
Cristo.
naquilo lá,
Frank Poncherello?
Ponteirello, não. E assim, eu fiquei curioso porque ele fazia os chips, né? E ele nunca foi um policial de verdade. Gente, eu fiquei tão curioso. Se vocês tiverem a oportunidade, quem conhecer Torrent, tipo, debaixar, né? A série passa na CBS lá, chama Armed and Famous. Se vocês quiserem, eu ponho até o link. E eu assisti o primeiro episódio. Eu baixei, não aguentei. Eu cheguei aqui, eu baixei para ver como é que era, porque ia estrear quando eu tava lá. Meu, e passa o treinamento, eles com arma, tomando aqueles taser, choque, fazer treinamento mesmo, de luta, tal, porque eles iam pra rua, então eles vão com parceiro, tal. E o Eric Estrada, ele tá velhão, né? E aí ele vai num lugar que tem suspeita de venda de droga. Aí ele entra na casa, que os policiais já entram, tal.
Ah, mas é tudo. Não é
Não,
sério.
não. Ouve a história, ouve a história. Eles já entraram, ele entra depois. Pensa que ele chega chutando porta. Ele entrou, já, o cara já tava lá. E ele fala, pô, eu achei que ia pegar droga, né? Pessoas jovens, né? Dealers, né? Traficantes, né?
Entregadores.
É. Aí acharam o caderninho com anotações, os papelotes, aquelas coisas numa casa. Era uma senhora, de uns 70 anos. Meio
Ah, mas.
banguela.
Mas não prenderam uma vozinha um tempo atrás aqui no Brasil também?
Droga? Vendendo droga?
É, uma tiazinha, era a
Então.
tia da
Mas sabe o que eu
maconha.
achei engraçado? Porque quando ela vai pro carro. Aí ele algema ela. Pra levar ela. Nem algema, acho que ele leva porque ela é
Ela
melhor.
pede autógrafo?
Não, ela fala: pô, eu não perdi o um episódio do Chips. Você vai me prender, Ponte? Ela chamava ele de Ponte, cara. E, meu, aí dentro do carro, ele ficava assim, nervoso, né? Ele rindo, rindo. E a policial, que era parceira dele, que é de verdade, fazendo uma posição mais de séria, tal, porque ele era um cara famoso tal, e eles tinham que manter a linha, né? E era uma loira que tá com ele, que tá dirigindo o carro. A câmera tá dentro do carro assim, aí ele fala assim. Ela falava, então, Ponte, não sei o que lá, Ponte, não sei o que lá. E ele ria. Aí ele falava assim, quanto tempo falta pra gente chegar na delegacia, né? Pra deixar ela. Aí ela fala assim, você quer se livrar de mim, Ponte? Meu, aí a loira não aguenta, ele falou, pode rir, a mulher cai, a risada deles cai. Mas é bizarro, você olha assim, a cena. E ele comenta sobre os chips, que realmente eles nunca sacaram armas, que ele teve que lidar com arma de verdade, fazer treinamento de tiro. E é legal, quem tiver a oportunidade pode assistir. É uma coisa que eu achei curiosa, que provavelmente não vai passar aqui, né? Porque as pessoas não são tão atuais, famosas.
Podia pôr o João Gordo e aquele molequinho lá que quase se estapearam. Como é que chama? O
Dolabella lá?
Já pensou?
Mas é isso aí. De coisa retrô lá. Bom, fui no brinquedo, né? Tem os brinquedos do Star Wars, tem muita coisa pra gente comprar. Eu quase comprei um sabre de luz que eu queria, mas acabei resistindo, né? Mas é bem interessante.
Tem mas muita... aquele Yoda que dá cambalhota é bem legal.
É, eu sei, agora eles lançaram um sabre de luz que você aperta o botão e ele sai o negócio mesmo. Não, não o laser, né? Sai a arma que ilumina ali sai elétrica. Não é que você tem que fazer assim para assim, como se eles estivessem vivendo, né? Você joga na mão para fazer a força, faz barulho, tá? Bem legal. Mas custava 150 dólares, achei meio.
É, tem que trazer pelo menos dois, senão como é que a gente vai lutar?
Agora de bugiganga que eu trouxe aqui, nada muito retrô não. Trouxe um telefone Skype para falar em Wi-Fi.
Trouxe uns bons fones de
Procurei
ouvido.
o Wii, para quem ouve o Papo Tech, procurei o Wii, eu tava um pouco antes que o João e o Vinícius lá, né? Não achei, avisei eles, por isso que, né, eles também, eu falei para eles, ó, se achar, vocês vão, eles acabaram entrando numa fila e conseguindo comprar. Mas eu não consegui comprar. Mas é isso aí, da viagem, acho que vale a pena quem não conhece. Tem muito vídeo no YouTube, para quem não teve oportunidade ou quem quer relembrar. Eu achei muito vídeo no YouTube, viu? Sobre o brinquedo mesmo em si, até montanha-russa. Que nem a gente tá falando de Indiana Jones, você consegue achar vídeos que cara filmar.
Que filmaram e
É, pessoas que
puseram.
filmaram e colocaram lá. Sei lá, de Volta ao Futuro tem muito fácil também.
Você podia botar o show da Xamu que você filmou. Tem
Nossa, mas
como
é grande.
disponibilizar?
O show Believe? Nossa, é muito grande. Tem meia hora, não vou colocando. Tem que fazer três vídeos
YouTube limita vídeos?
10 minutos.
Ah,
A gente
divide aí.
tem que dividir. Ah, vamos ver, gente. Não sei nem como é que faz isso, mas posso
Ah,
colocar.
pode tentar, ué.
Então é
Bom.
isso aí.
Vamos lá. Bom, hoje não vamos falar de moda. Bom, já falamos um pouco de moda com relação a hard rock. Vamos falar só de um seriado hoje.
Ah,
Vamos
para não
falar
ficar em
sobre a.
branco com o momento retrô, vamos falar pelo menos de um assunto, né?
Vamos falar sobre a Ilha da Fantasia.
Ilha da
Lembra-se?
Fantasia, lembro,
Lembra do
lembro.
pequeno Tatu?
Sr. Herc.
Quem não tem um amigo baixinho chama Tatu?
Não, não sacaneia também, né?
Não, mas é verdade. Eu tenho dois.
Dois?
Eu tenho dois amigos que chamam Tatu.
Nós temos um amigo em comum que o apelido dele é Tatu. Ele não é anão.
Não, não é não. É só
É um apelido que
mais
dá,
baixo.
mas é referente à Ilha da Fantasia.
Você sabia que a fantasia começou como filme?
Não, mas era uma série.
Não, ela. Bom, em 1978 estreou na emissora, na emissora norte-americana ABC o seriado A Ilha da Fantasia, que foi criado por Aaron Spelling. Ela foi
Aaron
origi
Spelling
Aaron
foi o
Spelling.
criador do Barrados no Baile,
Sim.
não é?
O Barrados no Baile.
Ele criou várias séries, né? Bom, tudo
Sim.
bem, vamos lá.
Ela foi originalmente gravada como dois filmes para TV antes de se tornar um seriado. E ela foi ao ar em janeiro de 77, o filme. E a série começou em 78 apenas, quer dizer, no ano
78.
seguinte que foi um sucesso e aquela coisa toda. Para quem não lembra, a Ilha da Fantasia era o Sr. Hork e o Tatu. Que era o anãozinho.
Isso.
Começava o seriado com o Tatu correndo, uma
Clássica,
musiquinha de
clássica, é.
fundo, subia numa torre, tocava o sino e ficava: é um
É, quando chegava
avião,
aquele hidroavião, né? Era um
Chegava o
hidroavião,
hidroavião
é.
e eles iam recepcionar os hóspedes. Normalmente eram duas histórias,
É,
né?
sempre com um colarzinho de flores, né? As
Aquela
havaianas.
recepção havaiana e tal.
É.
E Niki, os hóspedes estavam recebendo as instruções das ilhas,
Iniki.
da ilha. O Sr. Herc disfarçadamente contava para o Tatu e, obviamente, para todos nós, qual que era a fantasia dos hóspedes que estavam chegando.
Ah, é verdade. Era uma história de que eles pagavam 50 mil dólares, né, para você poder ir nessa ilha.
Você sabe que eu não sabia que custava 50 mil dólares. Eu
Eu não
fiquei
me.
sabendo só quando eu estava fazendo as pesquisas.
É, mas é 50 mil doletas.
50 mil
É
doletas.
viagem cara, né? Bom, tudo bem, era fantasia, se realizava fantasia, né? Vamos
Pô,
lá.
cara, tinha umas fantasias malucas.
É.
Você sabe da onde vem o Sr. Herc? Qual que é a história dele? Ninguém sabe.
Ah, ninguém sabe a
Nunca
origem dele.
foi dito, nunca foi dado nenhuma indicação. E nem nas pesquisas, não achei nada que diz por qual que era o poder que ele tinha, que ele realmente conseguia fazer com que as fantasias das pessoas se realizassem. obviamente ele sempre dava uma
liçãozinha de história, moral. Liçãozinha de moral. É bem lembrado. Eu lembro que a história sempre, por exemplo, assim, eram uns desejos meio assim.
Ah, tinha de tudo.
Tinha o velhinho que queria ser jovem, a menina pobre que quer casar o cara rico. Tem umas histórias desse tipo, assim. E aí sempre tinha uma lição de moral no final, que ele dava, né? As coisas
tinha nem sempre são... Tinha um cara que queria viver uma determinada época histórica.
Então. E depois ele falava, né? Às vezes o que você deseja está mais perto do que você imagina. Aqueles clichês de filosofia que as pessoas gostam, né? De aplicar no final da série, né? Eu lembro dessas lições de morais aí.
Ensinar alguma coisa pro povo, vai, digamos assim. Bom, foram 157 episódios.
Caçarola?
É, bastante. Foram 4 temporadas, né? 4 anos.
Nossa, achei que tinha sido duas.
4 anos, não. Foram 6 temporadas.
É, 150.
4 temporadas é o que tem disponibilizado em DVD no Brasil hoje.
Ah, é? Ah, tem?
Tem o DVD. Se eu entrei.
Eu vi lá, procurada. Lá nos Estados Unidos eu vi.
Custa R$ 70, R$ 100 o DVD com 4 temporadas.
Uhum.
Eles filmavam, a maioria das cenas foram filmadas na Califórnia e no Havaí. E aquela clássica cena do
avião, da casa lá.
Da casa, que ele sobe o toco-sino, era filmada na casa de campo da Rainha Anne, em Los Angeles.
Atualmente. Dá pra visitar isso?
Dá pra visitar. Os jardins botânicos da casa são abertos ao público hoje. E custam bem menos do que $50 mil para você conhecer ouvir os sinos do tatu.
É.
Bom, vamos lá. Quem é o Sr. Herc? É o Pedro Montalbán. Mas o nome dele é Gonzalo Pedro Montalbán.
Eu falei, ele é latino, né?
Imerino, mexicano.
Mexicano, é latino.
Ele é mexicano.
Ele tem cara de latino.
Eu estava procurando o que ele fez. De recente, ele fez algumas vozes. Ele fez a voz num filme que um desenho que está passando, acho que já está passando no Brasil, né? Lucas, o Intruso no Formigueiro.
Já passou.
Já passou.
Passou nas férias.
Recente,
né? Nas férias.
Ele fez Spy Kids 3 em 2003.
Ah, é o...
Spy Kids 2.
Como é que é em português? É Pequeno Espião.
Pequeno espião.
Pequenos Espiões.
Pequenos Espiões.
Que é aquele menino e a menina, que são irmãos, e ele é o avô deles.
É.
Tem o 1, 2, o 3 é em 3D, com o Sylvester Stallone é vilão. Bizarro. Antônio Bandeiras é o pai dos meninos.
Ah, eu já assisti. Que também era espião. Os pais
eram espiões. Os pais e a mãe eram espiões e os filhos acabam virando. Só que são espiões infantis.
Ele fez voz, eu não sei a voz de quem, ele fez voz no Buzz Lightyear também.
Ele era o voz do Buzz?
Não, ele fez uma voz
no desenho do Buzz Lightyear. TV.
Lembro qual desenho. Qual personagem. E aí, a carreira dele começou lá pra baixo. Eu achei coisas... Em 1961, ele fez Dr. Kildare.
Kildare? Dr. Kildare.
Um seriado da década de 60 e de 70, muito famoso. Então ele era médico. Né? Uhum. Ele fez Bonanza. Bonanza passou bastante no Brasil.
Bonanza.
Dr. Kildare passou pouco, mas sempre que você vê filme americano, tem referência a esse
Bonanza,
seriado
verdade,
do Dr.
Kildare. Eu lembro de ter visto ele de meio de cowboy. Assim, meio,
mas... Ele fez o seriado Star Trek, que foi A Ira de Khan.
O seriado ou o filme?
O seriado. E depois ele fez o filme Star Trek em 1982. Que aí foi o filme A Ira de Khan. Mas já tinha seriado lá atrás.
Meu.
E olha, uma
ele era o vilão, ele era o Khan.
Ele era o Khan.
E uma ele tinha uns mullets, uns cabelos atrás, gigante. Não era?
Ele
cabelo comprido.
Não,
era no auge do Ilha da Fantasia, não era?
Foi no período. Ilha da Fantasia é de 77, o Star Trek é de 82.
Então, mas foi de 77...
O Star Trek anos, série?
Ele tava fazendo Ilha Fantasia.
O Star Trek série... começou em 78.
Meu Deus do céu.
E durou 7 anos. O Star Trek episódio é de 66. Ele fez Missão Impossível, seriado
em 66. Eu não lembro dele.
Ele fez O Planeta dos Macacos,
seriado.
Conquista... Não, o filme Conquista do Planeta dos Macacos, em 72. Não consegui identificar quem que ele é. Se era algum macaco.
Não sei. Família.
E uma curiosidade. Ele recebeu... ele gostou tanto de fazer o episódio Star Trek, que era a Ira de Khan, que ele, pra ele regravar o filme, ele cobrou só $100 mil, que é pouco.
É pouco mesmo. Interessante. Interessante.
Agora, é mais interessante, na verdade, a história do Tatu. O Tatu chama-se Herve, É, se bem que o nome é francês, não, talvez.
Hervé?
Hervé parece mais um mexicano também. Não, seria Hervé Jean-Pierre Villechaise.
Não, Hervé Jean-Pierre Villechaise.
Hervé,
sei Hervé lá, Jean-Pierre Villechaise. Ele é francês, então, ele não é americano.
É. Ele era um anãozinho que estudou artes na França, acabou indo para os Estados Unidos para expor as fotos e as pinturas que ele fazia. No final dos anos 60, começou a fazer umas pontas em filme B.
Tá.
Hervé. Só que ele só ficou conhecido em 74. Ele fez 007, O Homem com a Pistola de Ouro.
007?
007, O Homem com a Pistola de
Ouro. Na verdade, eu lembro dele nesse filme.
Ele era um anão, ele tinha mais ou menos o mesmo tipo de papel que ele fazia na Ilha da Fantasia. E ele ficou tão bem no papel que aí, que ele foi chamado para fazer Ilha da Fantasia.
Ele não recebeu uma indicação Oscar por isso, não?
Não lembro.
Bom, não achei sei lá, nada, não, não achei vou nada, chutar, nada eu acho disso. Que eu ouvi uma história dessa, mas tudo bem.
E aí ele fez, durante 6 anos, a Ilha da Fantasia, e ele era...
Ele era a Ilha da Fantasia.
Ele era a Ilha da Fantasia, por isso que ele saiu da Ilha da Fantasia, porque quando foi para dar entrada na 7ª temporada... É. Ele achou que ele não concordava que ele ganhava menos do que o Sr. Hurk.
É, porque ele era mais famoso, ele era a parte cômica do negócio, né? Ele era o irônico, que te dava as tirações de sarro, né?
Entre nós, o Sr. Hurk não tinha muita expressão, né? Ele era cara, e o Tatu vinha, era o Tatu interagia com outros personagens. O Sr. Hurk meio que...
Ele ficou muito famoso naquela época por causa disso.
E aí ele pediu um aumento de salário e acabou que não virou. Não, não aceitaram o aumento de salário. Fizeram a 7ª temporada.
Sem ele.
Sem ele. Acho que era um mordomo que chamava Lawrence. É. Alguma coisa assim. E não,
aí,
não rolou.
Aí
não
a série pifou.
Pifou. Só teve mais essa 7ª temporada e acabou. É. Ela voltou depois em 98. Chamava-se Ilha Mecânica.
Eu lembro disso. Cílio, né? Eu lembro. Aqui passou como uma nova Ilha da Fantasia, uma coisa assim. Mas era diferente, era uma coisa meio estranha. O Sr. Hurk era um cara diferente, meio bizarro, assim, meio.
Era o cara que fazia que tinha feito o Laranja Mecânico, Malcolm McDowell.
Isso.
Que era o louco do Laranja Mecânico.
Isso.
Que é o cara que faz hoje alguns filmes. Faz
papel seriado. De psycho, né? O cara é meio.
No Laranja Mecânico ele tinha cara total de psycho.
Então. Cara. Mas não tinha tatu, eram outros caras, não eram.
No lugar do tatu tinha um. Tinham três assistentes.
Ah, então... Não vingou essa série. Eu lembro que começou aqui também e parou. Deve ter se gravado...
Rolaram acho que 12 episódios.
Ah, então eu sabia. Foi uma tentativa fraca de refazer a série, né?
Mas era um seriado legal. Olha aí, pra quem gostava, vale a pena, de repente, comprar. Pra quem é fã de ter em casa, essas coisas, tem o box, 4 temporadas...
O Tatu teve um finalzinho meio
Tatu
trágico.
Teve um final trágico, cara. Quando ele saiu da Ilha da Fantasia, o fato, ele estava muito famoso, né? É. Então o fato de perder a fama e tal, ele acabou ficando meio depresso, se trancando em casa.
Lembra que ele começou a beber, álcool, né?
E ele tinha uma doença, né? Ele não sei se ele era. Ele, acho que ele não era um anão. Ele teve uma doença que interrompia o crescimento. E com o advento das bebidas e tal, alguns órgãos começaram a inchar e o peito
dele
era...
Não, é isso não. Eu sei, é mais ou menos isso. Mas não é bem isso. Acontece o seguinte, é uma doença... Eu lembro dessa história quando ele faleceu. Que os órgãos continuam crescendo.
Eu não sei se são os órgãos que continuam crescendo
no tamanho
ou se
de um
os
adulto.
Órgãos estavam inchando em função talvez de bebida. Eu não sei. Eu sei que ele não aguentava mais as dores, porque os órgãos estavam maiores do que o volume torácico que ele tinha e tal. O bichinho tinha dores.
Imagina.
Sim, horríveis.
Não imagino.
E.
90. Quando que ele faleceu? Foi nos anos 90, né?
93.
Foi com o quê? Foi. Se enforcou, né? Não?
Ele se deu um tiro. Ele deixou um vídeo. Um vídeo gravado por ele, um bilhete, era uma despedida. Ele acabou se matando no próprio quintal de casa com um tiro.
Ele tinha quantos anos?
Tava com 50 anos.
Ah, até que morreu velho, achei que ele era mais novo. Ah, não, né? Se ele foi em 74, ele começou. Bicho, faz tempo.
Ah, ele nasceu em 43.
Nossa.
Ele começou a fazer sucesso. Porque ele foi para os Estados Unidos, ele já era formado em artes plásticas, já pintava, quer dizer, já tinha um certo trabalho. Nas artes plásticas. Então,
final trágico.
Final trágico.
De um personagem famoso. É isso aí.
É isso aí.
Ilha da Fantasia.
Homenagens póstumas ao Tatu.
Tatu.
Vamos e aí, sorteio? Vamos ao nosso sorteio? Vamos ao sorteio,
Ó, seguinte. Eu combinei aqui com o Fernando a gente fazer uma regra diferente pro sorteio. Nós vamos sortear todo mundo que preencheu o cadastro. Tá aqui os papeizinhos numerados. A gente vai fazer um sorteio aqui na gravação mesmo. Só que é o seguinte. Pessoa que for sorteada vai ter que mandar um e-mail pra gente. No momento, @momentoretro.com.br.
Resumindo,
por quê?
Só vai ganhar quem ouviu o episódio.
É, porque assim, como a gente apareceu em alguns momentos na imprensa, a gente sabe que tem muita gente que começou a ouvir a gente porque a gente apareceu, porque eu percebi que vinham muitas inscrições pro sorteio do mesmo local quando a gente saía numa matéria jornal, entendeu? Então, por que a gente está fazendo essa regrinha? Porque a gente quer realmente premiar quem nos ouve. Quem que é fiel ao podcast, que ouve. Não é só aquele que viu a notícia, viu que ia ter um sorteio no site e mandou só para ver se ganha, entendeu? É isso aí. A gente quer sortear realmente a quem nos acompanha e no ouvinte. Então, assim, ó, até o 12º episódio, se a pessoa não mandar...
E é sempre uma surpresa quanto tempo demora entre os episódios, né?
Não, nós vamos tentar regular de novo, né, Fernando? Agora nós vamos entrar no ritmo. Tem um carnaval aí na frente, mas a gente vai tentar regular. Mas a gente vai sortear outras pessoas se não entrar. Então, se você ouvir o nome no sorteio, mande e-mail pra gente falando, ó, sou eu, tal, pra gente pegar endereço, depois tudo certinho pra mandar. E se não, a gente vai sortear outra pessoa. Até o 12º episódio. Se ninguém mandar dos sorteados, a gente vai sortear no 12º mais pessoas.
Olha só, como nós não estamos gravando no nosso estúdio hoje, a gente está gravando de um outro local, e a lista com os nomes chegou no corpo do e-mail. Então, o que nós fizemos? Nós numeramos essa lista de nomes, e aí sim recortamos os números aqui. Então eu vou sortear o número.
Qual o primeiro DVD? Pera aí, vamos sortear
o
por DVD.
O Paulo vai ler o nome do Felizardo.
Tá bom.
Eu tava querendo sortear tem 5 DVDs. Eu tava querendo fazer o sorteio das 5 pessoas e depois sortear os 5 suplentes. O Paulo acha que é muita maldade.
Ah, não. O cara fica na esperança. Vamos esperar a gente sortear de novo. Pô, dá mais emoção no 12º.
Torcerem, né?
Não. Vamos lá.
Vamos lá. Nós temos para sortear hoje o Mr. Magoo, que é um box de 3? 3 ou 4?
São 300 desenhos, se não me engano.
Não, mas são um box de... São quantos DVDs?
Acho que são 3 DVDs.
Bom, anyway. Tem o box do Mr. Magoo, tem o Topo Gigio.
É, eu tinha colocado na enquete para a gente escolher se a gente sorteava os 3 Topo Gigio junto ou separado. A maioria venceu por sortear separado. Acho que também é legal que a gente dá mais chance de levar alguma coisa.
E tem o DVD do Divo,
que é o show live em 1980.
Isso. E tem o DVD do Daniel Boone. O DVD do Daniel Boone nós mandamos pro pessoal do Papo Tech sortear.
É, o João e o Vinícius vão se virar lá como é que eles vão fazer o sorteio lá.
Então, hoje nós temos 5 DVDs para sortear. O box do Mr. Magoo, Topo Didio 1, 2 e 3 e o Divo. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Topo Didio 1.
Tá, vai 1, 2, 3, depois o Divo e o Box, que eu acho que o Box do Mr. Magoo.
Beleza?
Então vai lá.
Quem vai ficar com o DVD do Topo Didio volume 1?
Vai, não demora não,
porque é o número... esperando... 122.
Isso, sim, ó, 122. Olha a lista do Fernando. 122. Carlos Wagner, de São José dos Campos.
Ô, Carlos, parabéns. Guardamos o seu e-mail. Não, põe aí, Topo Didio 1.
Tá. Carlos Wagner, de São José dos Campos.
Beleza.
Topo Didio 2, vamos lá.
Topo Didio 2 vai ser o número 12. Olha só, de novo, hein?
Carlos Alberto Correia, filho de São Paulo.
Só o homem, por enquanto, hein? 32.
32 é o Topo Didio 3, é isso? 32, Rafael de Gravataí, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, vamos lá.
Vamos para o São José dos Campos, para São Paulo e para o Rio Grande do Sul.
Vamos lá, agora vamos fazer sorteio lá, Silvio Santos.
É o Divo.
Pega um que está caindo.
Tá, vamos aí. Divo, 31.
31.
Sacanagem.
Não é nada.
Marco Antônio de São Paulo.
E agora vamos sortear o box do Mr. Magoo. Vai para
o esse número... é o Tchan Tchans. Esse é o legal também. Apesar que eu gosto do Divo também, acho que...
Vamos lá, mexe bem. Vai para o número 11.
11? Ronaldo Freitas, de Porto Alegre.
Eu não Rio acredito. Nenhuma menina ganhou nenhum...
Nada.
Olha então, isso.
Pessoal que ouviu o nome do sorteio, por favor, entre em contato no momento@momentoretro.com.br, tá?
Os nomes
Manda o
estão
e-mail, os
guardados.
nomes estão guardados. Entra em contato com a gente, fala, ó, fui eu, tal, a gente confere com o e-mail que vocês preencheram no cadastro e aí a gente manda para vocês o box. E parabéns aos ganhadores, né? Que
Ah, vamos sortear o ganhador da filmadora também?
Eu sei. Tá bom. Então vamos lá. Você quer sortear entre o pessoal que queria o filmador, é isso?
É. Número.
Os milhões, as milhões de pessoas que
É. Então
tá
vamos
bom.
sortear, vai para o número 5.732. Quem que é o 5.732?
É o Bonaparte.
É o Bonaparte, que vai levar a
ouvinte nosso
filmadora.
que vai ouvir, vai levar a filmadora que ele pediu.
Só não sei como você vai receber essa filmadora,
É, agora
Bonaparte.
você se vira com o Fernando, o Bonaparte fica agora.
Bonaparte, você vai ter que pagar o frete,
Ele.
porque a gente pede para o especialista pagar o frete.
Se vira, você que dá essa filmadora.
Bonaparte, manda um e-mail aí para mim, vamos ver como é que a gente faz para essa filmadora chegar em suas mãos.
Manda para o fernando@momentoretro.com.br. Mas é isso aí, estão sorteados as pessoas.
E agora, falaremos de... Bom, pessoal, agora falaremos de desejar aí um feliz 2007 para vocês, embora a gente já esteja em fevereiro, é o nosso primeiro momento do ano.
É verdade, a gente não teve oportunidade no último, né? A gente esqueceu de desejar a todos um feliz ano novo, né? Um ótimo 2007. E agradecer aos ouvintes, né? A gente começou essa iniciativa de fazer um podcast dedicado ao Momento Retrô. Eu acho que a gente está muito feliz com o retorno, o agradecimento, sabendo que tem pessoas desde o Japão, vários lugares, que nos ouvem, que, né, a gente deu esse intervalo, a gente começou a receber e-mail de gente, ah, pô, o que aconteceu? A gente quer ouvir, né, tal. E a gente fica feliz com isso, com esse retorno
de vocês. É legal,
vocês,
porque tem um feedback de vocês, a gente recebe e-mail com elogios, e-mail com críticas.
Tudo é válido.
E
pra
é
gente,
claro, eu acho que é isso que é importante, assim,
e
o feedback de vocês, com sugestões de filmes,
não,
de seriados.
Uma coisa
de...
até, não sei, nem conversei com o Fernando, não sei se ele vai concordar comigo. Vocês, a gente queria uma participação dos ouvintes no seguinte sentido, eu, né, pra eu tive essa ideia. Mandem histórias pra gente de... Porque a gente tava lembrando da parte da adolescência, infância, com a Bia, ela comentou
é
as coisas que aconteciam. A gente também quer saber de vocês. Porque às vezes a gente sempre tem uma história curiosa, aconteceu na infância, por causa
não.
de um produto.
Não acho legal. Não gostei da ideia.
Não?
Não.
Então corta.
Não, tô brincando. É uma boa ideia.
Ele pode mandar, porque a gente também quer que vocês participem dessa maneira. A gente comenta, fala, conta a história pra gente, que a gente vai colocando no ar aí, tá?
Não, agora eu também não falei com o Paulo, pegando um gancho. E eu acho que, de repente, vocês mandando ideias, a gente dá uma lida e tal. E, sei lá, eu acho que através de Skype, de repente
a gente
pode criar
a
participação do ouvinte. Quer dizer,
boa.
Pô, de alguma maneira a gente bola um jeito, ou mandem... Pois é, vamos ver o que vocês pensam a respeito aí. Vocês acham que seria legal, de repente, em episódios esporádicos, ter a participação de um ouvinte, que pode ser você, pode ser outra pessoa que tem uma história legal.
Às vezes tem uma prima que tem uma história interessante, uma irmã, é legal isso.
Vamos encerrar com os erros
Os erros de gravação.
No
11º a gente volta ao episódio regular, né, Fernando? Falando de uma série, de um filme e tal. A gente quis mais bater um papo mesmo, fazer o sorteio e fazer um agradecimento, contar um pouco da nossa história. Porque afinal chegamos ao 10º episódio e a gente está muito feliz que tem toda essa audiência, né, Fernando? No começo a gente começou com essa história aí, né, puxando do Papo Tech, falar, isso aí acho que não, será que alguém vai ouvir isso? Vai durar? Porque o pessoal já, alguns reclamavam do Momento Retorno para o Papo Tech, né?
Não, e começou.
A gente achava que ia ser uma iniciativa até um pouco assim duvidosa. Ah, será que a gente vai. Pô, a gente já está no 10º episódio, com uma audiência cada vez maior, muita gente puxando, a gente está com.
Começou com uma aventura, assim, uma coisa totalmente despretensiosa.
E esperemos manter assim, desse jeito, como um papo, como vocês entre dois amigos, que seja um papo entre vocês também que nos ouvem. Tá bom?
É isso
então,
aí.
Fique
até
com
mais pra vocês.
Um abraço
até o
11º.
Primeiro.
Um abraço.
Até mais.
Momento Retrô.
Bom, uma breve passadinha na história, né? Isso começou nos anos 80. Quem trouxe foi a Universal Studios, que trouxe essa série de aventura. Era a história do policial... Ah, já falei. Peraí que ficou legal.
Não, peraí.
aí você me pegou. E A GM.
Filme?
É.
Ou longa beta, ou série?
Viajei total, né?
Por quê?
Ia sair ou não?
É, tem esse papo aí.
Bom, agora vamos falar sobre um filme. Um filme que, dando continuidade à nossa ideia aí de momento retrô, de falar de algumas coisas, a gente vai falar sobre um filme agora. Que filme que você escolheu
Isso.
falar, Paulo?
Curtindo a vida doidada. A gente vai sempre falar sempre o filme, que filme é uma coisa que marca muito de acordo com. Tem vários filmes no mesmo ano, né?
Se você fala que você vai falar sobre um filme, blá blá blá, você deixa o nome depois. Porque aí você fala o nome do filme e começa, entendeu? Você fala o nome do filme e explica, fica um negócio meio estranho, porque perdeu o nome do filme.
A grande sacada do filme é que tem muitas ideias boas, muitos lances clássicos que viraram. É, hoje esse filme é cult, né, para quem é dessa época, porque tem muita sacadinha muito legal, muito bacana no filme, né? E vamos falar. Bom, já fiz o resumo. Vamos falar do quê?
Vamos começar de novo e a gente fica batendo um papo sobre o filme, cara. Que acho que da outra vez que a gente ficou batendo papo ficou bem legal. Lembra?
Mas a história do filme é muito boa, né? Para quem.
Ah, vamos dar uma estendida na história, vai. O cara mata a aula, finge que tá doente. Porra, tinha uma cena engraçadíssima, cara, que ele coloca um boneco.
Fala de novo.
Tudo
Sem
bem.
porra.
Rolou uma porra? Espirrou em você?
Pão, pão. Bom, o que que a gente vai falar hoje, Paulo? Vamos falar sobre.
Você que tem que perguntar, né? Porque eu que vou entrar com a corrida maluca.
Não, na
Aliás.
verdade não precisava ter falado assim. Entra falando. Fala, porque eu dou break. Vai lá.
Tem algumas curiosidades que eu gostaria de falar sobre o desenho. Eram 10 carros que andavam numa corrida meio maluca. Puta, cara, dá um pause aí. Não tá rolando, cara.
Tá conversando entre nós, né?
34.
Que tem.
Hello, loira, ô loira.
Ah, é do canal?
Não, cara, você não ia perguntar aqui. Na verdade era aqui, né? Pô, mas.
Ah, tá.
Deixa pra lá, vai. Olha pra cá, não pra lá. Bota teu note aqui, cara.
É que eu tenho que ler aqui depois.
E você não consegue ler aqui, ele na frente aqui da tela?
Vai, vamos embora.
Você é canhoto, né?
É.
Onde a gente parou, hein?
Puta, volta tudo, cara. Volta
Tá
tudo. Tem que.
desencanando, vou começar de novo daqui, vai. Suadinha básica de tiro de nariz.
Deixa eu
Ô,
brincar isso
gripe,
aqui.
mano. Pô, tá ficando quente aqui, cara. O carro número 3 era o coupé mal assombrado, que era aquele carro cercado de fantasmas. Tinha uma cor, uma torre, tinha um
Corta e
dragão.
fala de novo. É o carro número 2.
O que que eu falei?
O carro número 3 é o coupé mal assombrado.
E o Dick Vigarista acabou sendo baseado num filme, que eram esses magníficos homens e suas fantásticas máquinas voadoras, onde o Dick Vigarista seguia, comandava uma. Oh, fodeu.
Pô, esse é o clássico, filho, tem que falar. É do blá, 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 pombo! Vamos pegar no pombo. O que ele disse? Que ele disse? Vamos pegar
Então,
no
mas ó, é
pombo,
que tá
vamos pegar
como.
no
Na
pombo.
verdade, o desenho. É que não dá para entender isso aqui. O desenho estrelado do Dick Vigarista foi baseado no filme.
Não,
Nele, o Dick
não, não,
Vigarista.
quer ver? Peraí.
E o desenho estrelado por Dick Vigarista foi baseado no filme. Ah, isso aqui acho que não precisa falar. Termina aqui. Acho que não precisa falar disso aqui, ó.
Você fala dos outros e não fala do Dick Vigarista? Eu acho que é legal você falar do DVD.
Vou falar. Então vamos lá. Alguns. Que tentava. Aliás, é muito baseado na história americana, né? Aquele negócio de tentar pegar o correio, que como o correio era uma
É,
coisa infalível,
correr.
se você conseguisse pegar o correio, você era o. The One, né? Não, fodeu.
Não tem nada a ver, mas
Nada a ver.
vai tudo bem.
Não, na verdade tem um pouco a ver, né? Mas não encaixa aqui. Dá pra cortar de onde parou? Acho que dá, né? Eu acho que deve ser muito chato.
Tá bom.
Tudo bem. Que mais que temos do filme, Paulo? Bom, é isso aí. Vamos encerrando então esse podcast Momento Retrô, episódio número 2.
Isso.
Com a participação de senhor Paulo Vitor
Volta aí, Zé
e Fernando
Gabriel.
Braga, afônico, rouco,
É.
sinusitado.
Bom, vamos encerrando então esse podcast aí. Espero que vocês tenham gostado também. A gente aguarda.
Não, encerrando esse momento retrô, né? Não podcast. Você foi no, incluiu no mesmo erro que eu. É.
E o cara não consegue ler e falar ao mesmo tempo. O que que eu faço com isso?
Agradecimento, outro retrô.
É, aquele outro site que você falou, que você não agradeceu no começo.
Ah,
Não
então
comentou.
peraí. Ah, também vamos comentar. A espada é o clássico.
É o clássico.
O olho de Tandera.
Com o olho de Tandera. E a espada.
Que crescia, né? Meu professor de química até zoava essa espada. Falava que esse
É?
negócio de ficar gritando o nome da espada e ficar crescendo, hoje em dia teria outra conotação, né?
Olha, você não sabe a idade das pessoas que assistem esse programa.
Ouvem.
É verdade. É verdade. Tem alguma coisa sobre eles aqui, ó.
Vamos ver.
Achei.
Vamos falar dos atores agora.
Ah, fala só dele, pô. O resto ninguém lembra.
Como ninguém lembra? Você não lembra?
Tudo bem.
Vamos falar dos atores
Eu
então.
sou 50% desse negócio.
É, tô vendo. Então vamos lá. O Detetive é um jogo que foi criado pelo Anthony E. Pratt, que era um funcionário aposentado da Procuradoria. Anthony Pratt foi o criador. Nossa, volta tudo.
Isso não é importante, cara. Vamos falando junto do filme. É, só segue, tá aqui, a gente vai trocando ideia. Vamos ver o que
Então
que
tá.
sai. Se a gente vê que não ficou bom, a gente para e fala do filme direitinho.
Então tá.
Já que emendou na Polaina, o que que você acha?
Então, a Polaina foi o clássico do Flash Dance, já que nós estamos falando, então vamos emendar e falar já do filme.
Vamos. Bom, ela curiosamente trabalhava como metalúrgica.
É!
Trabalhava numa fundição. A gente, na
Podia ser
verdade,
presidente dos Estados Unidos.
Estados Unidos eu não sei, mas do
Do
Brasil, bom.
Brasil! É verdade.
Do Brasil poderia. Mas ela não deu a sorte ou o azar de perder dessas coisas todas. Bom, acho melhor a gente cortar essa parte, cara.
É, vai ficar uma
Não,
crítica
se
política.
tiver algum petista,
Dançando. Então vai.
perdemos,
Volta,
perdemos.
volta, volta.
Volta, volta. Bom, por quê?
Porque.
Você não sabe por quê? Eu também não sei. Próximo.
Tá bom?
E me fala uma coisa. Que filme, ou desenho, ou série, ou americano que não é extremamente partidário do americanismo, né? Tá, pode cortar, vai.
O cara quer criticar os Estados Unidos. Vamos aí.
Não é uma crítica, é uma realidade.
Tá
Tudo que
bom.
você assiste é aquele americanismo exacerbado, aquela patriotismo, na verdade, né?
Então vai.
Você
Acabou.
sabia que todo filme, todo desenho, toda coisa americana tem que aparecer a bandeira dos Estados Unidos?
Mas não aparece.
Sempre. Todo filme aparece a bandeira dos Estados Unidos. Todo. Todo filme aparece a bandeira dos Estados Unidos em algum momento. Nem que seja no biquíni da menina na praia. Todo filme. É obrigado.
Essa eu quero ver.
Começa a prestar atenção.
Tá bom.
É isso aí. Ele vai cortar tudo isso, mas tudo bem. Então, eu perdi as curiosidades da porra do negócio. Eu não sei onde foi parar, cara. E o pior que eu tava lendo elas, né? Simplesmente desapareceram. Ó.
Maravilha, hein? Mas você tá no Fantomas.
Então, tava na mesma folha. Eu não sei onde elas foram parar, cara. Achei. Filme legal, viu? Vale a pena assistir. Eu vou confessar que eu aluguei para assistir o filme antes de gravar o momento. E, puta, eu sou fã de assistir filme velho, viu?
Mesmo sem amputa.
Ué?
Mesmo sem amputa.
Mesmo sem o quê?
Falou, puta, eu sou fã desse filme.
Desculpa, gente, não pode falar palavrão, ainda mais que agora eu tenho uma filha.
É.
Garota de programa, eu adoro falar.
Gata de programa.
Eu adoro assistir um filme velho. Bom.
Alô? Alô?
O que aconteceu?
Perdi o áudio, mal tudo bem.
Voltou?
Mais ou menos. É, então.
Tio Grossman,
É,
que era o gordinho.
então, para quem se lembra, como de.
Quer começar
Quem
do
eram os
zero,
dois
Chips?
policiais? Não, acho que tá indo bem, depois eu corto aqui.
Como é que chamava o mecânico?
Ah, o mecânico, não sei. Não tem aqui.
Mecânico bolava altos veículos.
Não tem aqui.
Tan, 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 tan.
Não é assim?
Não sei.
Ghostbusters! Curioso.
Bia? Falaremos agora então do quê?
Comida?
Comida? Então
comida.
Vai. Comida. O que, que a Bia lembra
eu
de
não
cara?
O que, que eu
comida?
Tinha falado? O que, que eu tinha falado pra vocês? Eu tô tentando lembrar. Block gigante. Link.
Quem é Sr. Herc?
Sr. Herc.
Sr. Herc é o senhor. Perdi o Sr. Herc. Achei o Sr. Herc.
Momento retrô.
Fim de semana, você me liga, você me chama, você conversa.